podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Diana Andringa é jornalista desde 1968. Passa pela redação de jornais de referência e pela estação pública de televisão. Na década de 70 é presa pela PIDE-DGS e passa 20 meses na prisão de Caxias. Diana Andringa nasce em 1947 em Dundo, no norte de Luanda. Por lá vive durante 11 anos com os pais. Os irmãos, mais crescidos, já estão em Portugal a estudar. Diana cresce na povoação criada pela Companhia dos Diamantes de Angola, onde o preconceito é vincado.
Extremamente racista. Os brancos tinham o poder sobre os negros. Eu ainda me lembro de ter visto, as pessoas dizem-me que é ideia de infância, mas não é. Ainda me lembro de ver negros acorrentados a trabalhar nas estradas e em trabalhos forçados. Lembro-me, já o Nadinha mais velhinha, era de haver uma escola para brancos, uma escola para negros, até a missa era segregada. A missa dos brancos era mais tarde, a dos negros era mais cedo, e devo dizer-te que era muito mais bonita. O som da música negra, dos cânticos, era uma coisa muito mais religiosa do que depois a música das canções na missa portuguesa. Era de facto completamente diferente. Era uma vila central onde havia os brancos das classes mais importantes, engenheiros, médicos, etc. Depois a gente que trabalhava nas minas era um pouco mais longe, na descida para a barragem, e depois os negros eram um sexo ali perto.
Em 1958 a família volta para Portugal. Aqui conhece outras faces da desigualdade.
Vim morar para Rio de Moura e a escola que lá havia era a Associação Protetora das Meninas Pobres. E, portanto, meninos descalços, com frio, sem roupa para o frio, pessoas que nunca tinham tido uma boneca, crianças que tinham que ler pelos nossos livros porque os pais não tinham a hipótese de dar livros. Ensina-te muita coisa também sobre o que é o puto, como nós lhe chamávamos. E quando nos vendiam que o puto era o centro da civilização, meu Deus, se isto era o centro da civilização, eu sou-se e quero ser incivilizada.
Começa a estudar medicina na Universidade de Lisboa em 1964. Uma escolha que é talhada pelos primeiros anos de vida passados em Tundo.
No sítio onde eu nasci, havia muitas doenças endémicas. Eu própria, embora criada com todos os cuidados, tive disenteria zambiana em que ia morrendo de facto e foi pedido que viesse para Portugal porque lá já não conseguiria eventualmente sobreviver. Havia o paludismo e havia a doença do sono. E, portanto, sempre achei que tinha que ir para a medicina, porque a medicina era aquilo que era útil. Eu nunca percebi que uma pessoa tivesse um emprego inútil. Contra a vontade de toda a família, porque uma das coisas é que desmaiava quando via sangue, era mariquinhas, não gostava de agulhas e não sei o quê. Fui para a medicina, percebi que havia uma coisa para que não tinha jeito nenhum, que era para decorar. A anatomia decorava-se, e os órgãos ainda era como outro, mas decorar os ossinhos dos pés e os músculos e não sei o quê. Depois também entrei em medicina, comecei logo a assistir a prisões. Eu entrei em outubro de 64, em janeiro de 65, vários dos meus amigos foram presos pela PIDE e a partir daí havia outras coisas por lutar que eram importantes. Comecei a escrever boletins associativos.
As fortes chuvas na região de Lisboa durante a madrugada de 25 para 26 de novembro de 1967 causam as maiores cheias na cidade desde que há memória. Pelo menos 700 pessoas morreram e mais de 20 mil casas são destruídas.
Morreu muita gente nas proximidades de Lisboa, que eram bairros de lata. Os estudantes católicos contactaram as associações de estudantes para que se acorresse às populações. Como era de medicina, fiz parte de um grupo que foi dar vacinas, mas houve outros colegas que andaram a tirar mortes da terra. A censura cortava nos jornais a sério, porque a partir do momento em que houve muitos mortos, passou a ser tudo. Género, tinham morrido 60 pessoas, eles cortavam e punham duas. Acabámos por um grupo estar a escrever um boletim que era Solidariedade Estudantil. Apaixonei-me completamente pelo jornalismo e às tantas pensei, mas num país onde se morre de fome, eu já tinha visto crianças com fome em Santa Maria. Crianças, a cameleirinha não fechava porque não se alimentavam o suficiente para poderem desenvolver-se. Onde se morre por inundações, se calhar é mais útil ser jornalista do que ser médico. E então cheguei a casa e disse à família, que tinha sempre achado que eu não devia ir para a medicina, que aquela menina que tanto tinha lutado para ir para a medicina, afinal, já não queria ser médica, queria ser jornalista. O meu pai respondeu: queres ir para a França tirar um curso? Eu disse, não, pai, a revolução faz-se aqui.
Em 1968, frequenta o primeiro curso de jornalismo criado pelo Sindicato dos Jornalistas. É no primeiro emprego na revista Vida Mundial, em 1969, que faz uma reportagem sobre a guerra colonial em Angola.
Portanto, fazia 8 anos que tinha começado a luta de libertação com o 4 de Fevereiro. E eu resolvi fazer um artigo, foi todo cortado desde o título, porque eu chamava-lhe Angola, 8 anos de guerra. E não havia guerra, por favor, onde é que havia guerra em Angola? Havia operações de polícia contra terroristas, agora guerra. Deve ter sido o artigo mais objetivo que eu escrevi na vida, porque eu entrevistei os militares portugueses, a gente do MPLA, a gente da FNLA, fui contando como é que estava a situação na frente, e com toda a informação que havia naquela altura, como imaginas, não seria muita. Foi tudo cortado pela censura. Mas entrei em contacto com angolanos que tinham estado aqui desde antes, na Casa dos Santos do Império, etc. Entre eles Joaquim Pinto Andrade. E comecei a dar-me bastante com eles. E de repente, do meu grupo, começam prisões em Angola. O que é que nós fazíamos? Nada de muito subversivo. Nós mandávamos para Angola coisas que eram necessárias. Copiógrafos, quando possível, máquinas de escrever, quando possível, assistências para eles poderem bater para os textos, fotografias, jornais estrangeiros, etc. E medicamentos, muitos medicamentos.
Um despedimento coletivo leva a que saia da Vida Mundial em agosto de 1969. Acaba por abandonar o jornalismo e dedica-se à escrita de publicidade. As ligações com Angola fazem com que esteja na mira da Direção-Geral de Segurança.
Já conhecia bastante bem a PIDE neste sentido, que eu tinha um namorado que foi preso pela PIDE e casámos na cadeia, que é sempre um aspecto interessante. Eu ia visitá-lo, tinha uma ideia do que eram as polícias. Bom, começam prisões em Angola, começa-se a perceber que aqui também pode haver prisões, e um dia eu vou sair para o trabalho, e quando estou à espera do autocarro, vejo passar um carro com pessoas que eu reconheci como sendo da PIDE. E pensei, olha, vou aumentar a vigilância, pô-la mais assustadora, etc., ou então vão-me prender. Se forem prender, o que é que eu faço? Não vou denunciar ninguém, porque não sei nada de especial para poder denunciar ninguém. Se me vêm prender a casa, com certeza também, sendo uma polícia, já deve ter avisado os aeroportos e os comboios e essas coisas todas, portanto também não consigo fugir e me esconder em casa de pessoas, vou queimar essas pessoas. Então melhor é ir para o trabalho.
O calendário marca dia 27 de janeiro de 1970. No trabalho recebe um telefonema que a avisa que a sua amiga Zé foi presa e que a Direção-Geral de Segurança está na casa de Diana para a deter.
Telefonei primeiro a um advogado, disse: vou ser presa, por favor, dita-me a procuração. Eu deixei a procuração assinada a uma colega para ela e reconhecer a minha assinatura. Depois telefonei para casa, disse: mãe, pode acontecer que eu seja presa, uma amiga minha avisar-te-á se eu for presa. Quando tiveres a confirmação, vai à António Maria Cardoso e leva-me, por favor, um pijama e uma escova de dentes e uma pasta, está bem? E depois telefonei para a secretária do meu pai era cardíaco, e disse: Margarida, faça-me um favor, ponha um comprimido daqueles de baixo da língua ao meu pai e a seguir anuncie-lhe que eu vou ser presa, está bem? Nós estávamos numa empresa assim, grande e alta. Eu fui à recepção e disse à recepcionista, que era a Maria de Belém: olha, Maria de Belém, aparentemente a PIDE vem aí prender-me, faça-me um favor, quando eles entrarem avise-me, está bem, que é para eu ir à casa de banho, aquela coisa mínima antes. E a Maria de Belém às tantas telefona-me a chorar e diz: Diana, eles já entraram, mas foram ao serviço de pessoal para mostrar mandado para prender. Então vinha da casa de banho e encontro os PIDs que me vinham prender. E disseram: Diana Andringa, sou eu, nós somos da Direção-Geral de Segurança. Eu disse: sim, eu sei, queremos ver o seu gabinete, fazem favor, o meu gabinete é ali, agora acompanha-nos. E quando eu passei pelo gabinete do meu chefe, que era Portela Filho, e disse: olha, Portela, vou ter que sair porque estes senhores são da PIDE e vieram me prender, peço desculpa de me ausentar. E depois deu uma daquelas crises de menina bem, que é muito raro dar, mas de vez em quando também tem. E, portanto, disse: sim, eu vou com vocês, mas nem pensar que sou presa sem cigarros. Portanto, quero ir ali ao café comprar cigarros. Explicaram-me que eu não ia, eu disse: então dou dinheiro onde vocês e fazem favor, vão-me comprar cigarros. E eles foram-me comprar cigarros.
Entre 1933 e 1974, o Estado Novo faz mais de 29.500 presos políticos. Para torturar prisioneiros, a PIDE usa métodos como choques elétricos, espancamentos, técnicas da suspensão pelo corpo, simulação de execução e privação de água, comida e sono. Diana conhece os riscos, mas sabe que tem alguma proteção.
Quando não podes fazer mais nada, o melhor é ter calma. E eu tinha uma coisa que era certa. Eu tinha proteções neste sentido. Meu pai era um homem de direita. Tinha sido colega na escola militar do Silva Paes, o diretor da PIDE. A filha do diretor da PIDE tinha fugido de Portugal, estava a viver em Cuba com um revolucionário. era pouco crente que o Silva Paes admitisse que torturassem gravemente a filha de um colega. Portanto, de alguma forma, eu não era uma camponesa nem uma pessoa que estivesse na clandestinidade do Partido Comunista ou da FAP. Não, eu era uma pessoa legal que eles vinham prender. Portanto, à partida, tinha assim mais ou menos garantido que não me matavam, não me violavam, não me bateriam tão fortemente que se fosse notasse muito cá fora. Tinha um certo receio, sim, naturalmente, de fazer tortura de sono e poder não resistir à tortura de sono, porque isso uma pessoa nunca sabe exatamente o que é que acontece. Tinha a certeza de uma coisa, não sabia o suficiente para poder pôr ninguém em risco, só me podia pôr em risco a mim. E pôr-me em risco a mim, e pronto, se te metes nas coisas já sabes que estás em risco.
É na sede da Direção-Geral de Segurança no Chiado que fica detida até ser transferida para uma prisão.
É que ficou uma rapariga jovem também a tomar conta de mim, mas eu era da publicidade e a publicidade é uma coisa que atrai muitas pessoas. E então ela perguntou-me porque é que eu estava ali. Eu disse, não faço a mínima ideia, os seus colegas foram prender, é um engano com certeza, e é uma chatice porque eu tenho que apresentar uma campanha amanhã. E isso, não posso estar aqui preso, que tenho que trabalhar. Olha, a propósito, a campanha é sobre gabardinos, dê-me aí uma ajuda. O que é que acha deste nome para gabardino? E deste e daquele? Passado um bocado estavam as duas a conversar. Ela foi retirada quando eu já lhe tinha ensinado a cantar algumas canções. Paco Ibáñez, com letra do Celaya.
Ai que blanca la triste casada, ai como se queja entre las ramas, amapola y clavel será luego cuando...
E aí foi retirada e substituída por outra, começou a fazer ruídos, logo sentou. E eu pensei, coitada, vai-se cansar imenso, porque se o pai é meio-dia ou coisa que o valha, eu não tenho sono naturalmente, quer dizer, dormi esta noite, portanto não tenho problema. Apareceu o Tinoco, que era o inspetor de serviço, que entrou, era assim um tipo baixinho, narigudo, entrou com um ar muito mau, disse, com que então distribuição de propaganda subversiva em Luanda? E eu ri-me e disse, olha, já deve ter prescrito, porque a última vez que eu passei por Luanda tinha 11 anos. Penso que não será por isso que estou aqui. E ele foi derrotado e saiu. E eu pensei, cá para mim, Diana Andringa, PID 0.
Ao final da tarde, Diana é levada para a prisão de Caxias, em Oeiras, um dos principais centros de detenção do Estado Novo.
A senhora que me foi levar explicou-me logo que também era costume, que não era dos serviços de interrogatórios, era dos serviços administrativos, mas ia comigo porque a cadeia estava muito cheia. Estava só nesse dia, prenderam vários dos meus camaradas. E ela ia-me levar. Eu era muito magrinha. Eu tinha, na altura, 22 anos, mas eu não entrava nos filmes para 17. E então ela olhou para mim e ficou preocupada e disse, ouvi dizer que a senhora quase não almoçou. Eu disse, é verdade. É, não pode ser. E se calhar vamos chegar lá e já está o jantar fechado. Já está o jantar fechado. Eu vou-lhe comprar um bolo. E eu pensei para comigo, lá está aquele truque que nós conhecemos dos filmes americanos, o pido bom e o pido mau. E depois pensei no Fernando Pessoa e disse, come chocolates e não faças metafísica, que se vais ganhar um bolo agora é dinheiro em caixa. E ela trouxe-me o bolo. E quando eu cheguei a Caxias, o chefe Palma cumprimentou-me, Dona Diana, está aqui. Mas assim, quem é que visitou o Alexandre, que era o meu marido? E eu disse, olha, ponha esse problema ao Silva Paes, porque eu não posso, que era o diretor. E a senhora disse, olha, que esta senhora quase não almoçou e vocês sabem bem a que horas é que devem trazer os presos, já fechou. Fartou-se de ralhar que eu tinha que jantar. Então eu lá subi, tirar umas coisas todas de metal que eu tinha, os óculos, podia me matar a engolir os óculos, o cinto para não me enforcar, essas coisas todas, os atacadores de sapatos.
Fica no quarto 60, segundo o direito frente. Da janela gradeada pode ver um pouco do mar. Na cela recorda o texto Rosas Vermelhas, de Manuel Alegre.
Não fixo anatomia, mas poemas e canções. Canto muito mal, mas fixo as letras. E poemas sabia muitos de cor e textos também. Comecei a recitar para mim um texto muito bonito de Manuel Alegre, que é 12 de maio, eu estava na prisão, isto é, de certa forma, eu estava no meu posto. E o que eu senti foi que estava no meu posto. E, portanto, se estás no posto, agora tens que aguentar. E aí a pessoa nunca está sozinha. Era muito claustrofóbico quando havia nevoeiro. Agora, desde que pudesses olhar para o exterior, aguentava-se, ainda por cima na sala ao lado ficou a minha amiga Zé, que tinha sido presa no mesmo dia, e portanto nós conversávamos de acordo com aquela coisa. Um é A, dois é B, três é C, portanto as conversas levam imenso tempo. Então, quando ela chamava-se Zé, estás a ver? E tínhamos presos outros Zés e Zéfos e não sei o quê, portanto aquelas conversas levam tempo. E com um problema ao princípio é que ela usava o W, o Y e o K, eu não, e portanto levámos que tempos até perceber porque é que não nos percebíamos. Também é de ser jornalista. há sempre coisas para que tu olhes. Uma das guardas com que eu depois comecei a falar e percebi que era uma mulher que tinha ido para a guarda porque não tinha outro futuro. Quer dizer, ela fazia contrabando na raia porque não tinha emprego. E de repente veio um emprego que só exigia a terceira classe e era do Estado. Imaginas, aceitou. Explicaram-lhe que ia tomar conta de comunistas, aquela gente muito má que matava os velhos com injeção atrás da orelha e comia as criancinhas. E acho que ela, quando entrou, era muito bruta e se explicou-me ela. E depois fui percebendo que não podia ser assim, porque aquelas mães, quando recebiam os filhos na cadeia, choravam de saudades. Então choravam de saudades e iam comer os filhos dos outros. E faziam crochê. E tu achas que um criminoso faz crochê? Não. E ela depois um dia disse: nós, quando fazíamos contrabando, tínhamos uma reza, que era para a guarda não nos ver. Se calhar, se vocês tivessem a mesma reza, o apelido não vos via. E assinou uma reza. Eu na altura escrevi, mas depois tive medo que fosse apanhado. Dentro da própria cadeia, há resistência.
Passados cerca de 3 meses, Diana é transferida para regime normal. Divide a cela com Fernanda Tomás e Graciete Casanova.
Quando fui para regime normal, fui ter com duas mulheres maravilhosas. Uma estava há 9 anos na cadeia, a outra estava há 4. Portanto, eu gostava há 2 meses e meio ou 3 ia-me queixar. Delas ensinaram muita coisa. Gozaram-me imenso. Minha mãe, coitada, queria-me dar um miminho e eu tinha visto umas calças que gostava muito e estava muito frio na cadeia. E ela me comprou as calças para me mandar, mas obviamente não fez a bainha, eu tive que fazer a bainha. E quando eu estava a fazer a bainha, sabe, de língua de fora, assim a tentar cozer, não tenho jeito rigorosamente nenhum. Elas riam, comecei-me a irritar. Sei lá, mas estou a usar comigo o quê? Nunca viram ninguém cozer uma bainha. Lá a ver cozer bainhas, vimos em ponto pé de flor, é que nunca tínhamos visto.
O julgamento acontece durante o mês de março de 1971. 10 pessoas são acusadas de apoio ao MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola.
Disse ao meu advogado: tu fazes a defesa jurídica, agora eu vou dizer aquilo que me apetece, porque finalmente posso falar livremente. Estou na cadeia, mas já não podem fazer, pronto. E então fui dizer claramente que sim, que defendia a liberdade de Angola, que aliás eu as encíclicas e as Nações Unidas, todos defendíamos o direito dos povos sob dominação colonial de resistirem até pela luta armada. E pronto, e pude dizer essas coisas, e todos nós estávamos nervosos, éramos 10. Só havia 2 raparigas que eram brancas, os outros eram de várias cores. E estávamos todos com pastilhas elásticas na boca por causa do nervoso. E eu, quando comecei a falar, fiz aquele truque de puxar a pastilha elástica para o lado, fiz a minha intervenção, não sei o quê, tudo bem. A pessoa a seguir a mim era o Garcia Neto, que era negro. Era mesmo o único, era mesmo negro. E também tinha uma pastilha elástica. E quando ele começa a falar, o juiz grita: o que é que o senhor tem na boca que parece um ruminante? Eu aí dei um salto e disse: olha, eu tenho uma pastilha elástica na boca, quero ver. Mas eu sou branca, portanto eu não sou ruminante. O meu camarada, porque é negro, parece um ruminante. É por isso que nós estamos aqui, é para lutar contra isso. É exatamente por isso que estamos aqui sentados, para acabar com o racismo e para acabar com essa maneira de falar e tratar as pessoas e não sei o quê. E acho que o senhor mais tarde disse à filha, porque a filha depois mais tarde conhecia a minha irmã, e acho que lhe disse: o meu pai tinha uma pena de não ter podido dar uma pena maior à tua irmã, porque a tua irmã era uma chata. É pá, mas ser considerada uma chata por um juiz do plenário é um elogio, pá, não me lixa.
Diana passa 20 meses presa, 3 na cela solitária e 17 em regime partilhado. Em setembro de 1971 sai em liberdade. O pai morre 1 semana depois. Impõe-se arranjar um trabalho para ajudar o sustento da família.
Liguei para o Diário de Lisboa e falei com um dos administradores, que era o Lopes de Souto. Nem penso que fosse um homem particularmente de esquerda, mas quando eu lhe disse que estava à procura de emprego, ele disse: mas Diana saiu agora de Caxias, não foi? Eu disse: foi. Eles prenderam 2 dos nossos, venha. Pouco tempo depois de estar no Diário de Lisboa, houve uma explosão a algures. Estava de serviço e mandaram-me fazer a cobertura. E quando lá cheguei, vi uma equipa da PIDE, que obviamente uma explosão, estava lá a PIDE a investigar e eu conheci alguns deles. E de repente há um jornalista de direita, muito de direita, que chegou ao pé de mim e disse: Diana, aqueles tipos são da PIDE, sabes? Eu disse: sei. Então tu não te metas em nada, que tu saíste agora de Caxias, diz-me o que é que queres que eu pergunte, eu vou perguntar por ti. Ele fez as perguntas por mim e veio-me trazer as respostas.
Fica no Diário de Lisboa até ao despedimento coletivo de 1972. Nesse ano, volta a trabalhar como escritora de publicidade até 1976. Só retorna ao jornalismo já depois do 25 de Abril. Em 1976, entra na vida mundial, onde está 1 ano, até ao encerramento da empresa. Quando chega à RTP, em 1978, há hábitos dos tempos da censura que ainda não abandonaram a redação.
Portugal é muito marcado pelo fascismo. Eu acho que ainda temos muito fascismo na cabeça. E aquela coisa do respeitinho é uma coisa muito bonita. Eu lembro também de uma vez que eu fazia internacional, mas ainda estava na redação, e já não havia quase ninguém na redação, e era preciso ir ouvir um ministro qualquer que queria dizer não sei o quê, com certeza muito urgente. E os chefes começaram a descambar, não temos ninguém para mandar, não sei o quê, e há um que diz, mas está aí a Diana que está livre. E há uma resposta que eu digo sempre, que é um dos maiores elogios que me fizeram. A Diana não, porque ela fala com os ministros como se fossem contínuos e com os contínuos como se fossem ministros. Esse tipo de censuras manteve-se muito, muito tempo. E tinha a ver com a maneira como o mundo se organizava deste lado. As fidelidades às natos, a fidelidade ao mundo ocidental, a fidelidade a não sei quê.
Faz, em 1983, uma reportagem sobre refugiados a convite das Nações Unidas. Quer mostrar aos telespectadores a vida e as dificuldades de quem procura asilo, nomeadamente sobre os boat people, pessoas que vêm de barco e de navio até regiões do sudoeste asiático, como Macau, durante a Guerra do Vietnã, para conseguir fazer um refúgio temporário. É neste preâmbulo que a Diana se cruza com histórias que contava à distância.
Passei não sei quanto tempo a fazer notícias internacionais sobre os comunistas da América Central, os guerrilheiros comunistas. E depois o Alto Comissariado para os Refugiados convidou-nos. E pronto, eu fui a um campo de refugiados onde era previsto que estivessem os tais terríveis comunistas. E cheguei, era noite, e não vi ninguém. E perguntei onde é que estavam os refugiados. E disseram-me, eles estão a fazer uma cerimónia religiosa, que hoje é Sexta-feira Santa. Eu pensei, comunistas estranhos, pá. No meu país os comunistas não fazem propriamente cerimónias de Sexta-feira Santa. E depois vi o campo, e o campo dos terríveis comunistas não tinha uma imagem. Óbvio, eu já não te falo do Marx e do Engels, que eles não deviam saber quem era. Mas pronto, vá lá, que fosse o Fidel e o Che Guevara, que são mais próximos. Também não, o que havia era o João Paulo II. Ou seja, eram catequistas católicos, só que diziam que os trabalhadores tinham direito à terra. E, portanto, nós aqui andávamos a noticiá-los como se eles fossem comunistas. Isto é um tipo de censura de que tu nem te apercebes.
Em 1998, Diana é promovida à subdiretora de atualidade da RTP. Assume a chefia do Canal 2 em 2000.
Na direção do Canal 2, a diretora era a Clara Álvarez, uma mulher. Eu fui subdiretora. E, por acaso, todos os departamentos, menos um, eram dirigidos por mulheres. Sabes como é que nós éramos conhecidas? O Clube das Menopáusicas. Nunca ouviste falar de nenhum clube dos menos andropáusicos, pois não, pois. E ele também usado.
Diana sai da RTP em 2001 e até 2015 dedica-se ao documentário. Aos 78 anos, guarda todas as vozes que já contou.
Se abres o microfone, depois recolhes muitas histórias. Mas isso marca-te, porque tu ficas marcado pelas pessoas. Eu costumo dizer, eu tenho um armário de vozes lá em casa. Porque de vez em quando saem frases que eu ouvi noutras pessoas e sei que são de outras pessoas. De vez em quando saem frases que eu ouvi de outras pessoas e sei que são de outras pessoas.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.